Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Cultura, economia e comportamento. Programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de quinta-feira, hoje dia 24 de outubro de 2019. Aqui comigo em São Paulo, a Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem, aos nossos companheiros de jornada.
Em Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vera, Constantino. E boa tarde à nossa audiência.
Daqui a pouco também nosso boa tarde para o Rodrigo Constantino, falando direto dos Estados Unidos. Vamos aos destaques desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pede ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para anular a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia. E além disso, o 3 em 1 destaca que, em áudio de WhatsApp, o ex-policial Fabrício Queiroz indica que tem força para fazer indicações políticas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte: o que você achou do pedido do Ministério Público Gaúcho para anular a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia? Você grava seu vídeo, manda para cá. Nosso WhatsApp é o prefixo 11 931 17 0620. Repito o número para você: 931 17 0620. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1. 3 em 1. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O placar parcial está em 3 votos favoráveis e 2 contrários. A sessão começou hoje, foi retomada hoje, com o voto da ministra Rosa Weber, que até então era desconhecido e um dos mais aguardados pelos colegas da corte. Contextualizando que não se lembra de outro tema que tenha polarizado tanto a sociedade brasileira, Weber destacou por diversas vezes o princípio de presunção de inocência. A ministra completou afirmando que, no momento em que o juiz é mais severo que a lei, ele é injusto. A manifestação durou cerca de 1 hora e meia. A sessão, então, foi suspensa para um breve intervalo. Agora faltam votar, nessa ordem, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Vera.
Agora já foi retomado, o ministro Fux já começou o seu voto, já está proferindo o seu voto. O voto da ministra Rosa era aquele, como eu disse aqui no Jornal da Manhã, disse em outras edições do 3 em 1, aquele que concentrava as atenções, justamente porque era o fiel da balança. Era ela que iria definir uma maioria de 6 a 5 para qualquer um dos lados. No mérito, ela sempre votou dessa maneira que ela votou hoje, dizendo que a Constituição é taxativa e expressa ao prever que o momento do cumprimento da pena é o trânsito final em julgado, porque até lá, segundo a Constituição, resistiria a presunção da inocência. A presunção da inocência só se encerra com o trânsito condenatório final em julgado, segundo ela. Ela diz que isso não é passível de interpretação, porque a Constituição é muito taxativa. Se fosse assim, o próprio constitucionalista teria previsto de outra maneira. Diz que não cabe uma comparação com o direito de outros países que adotam a prisão após condenação em segunda instância, porque justamente o direito desses países não é expresso ao prever a presunção de inocência até o trânsito final em julgado. E explicou por que ela votou diferente quando dos outros HCs, inclusive do HC do ex-presidente Lula. Ela disse que nessas ocasiões ela seguiu o princípio da colegialidade e entendeu que ela era voto vencido no mérito e que prevalecia a jurisprudência firmada a partir do voto do ministro Teori Zavascki, que então ela jamais votaria contra a maioria, contra o colegiado, e que por isso, e também para preservar a segurança jurídica da coisa julgada, ela manteve nas discussões subjetivas, ou seja, as discussões sobre casos concretos, o voto que tinha sido firmado em jurisprudência pela maioria. Com isso, ela até fez uma crítica àqueles que diziam que o voto dela é incompreensível ou que ela mudava de votação, dizendo que não, que no mérito ela nunca mudou, sempre seguiu o mesmo princípio. Ela foi muito extensiva ali em ler julgados da corte, em fazer toda a história dessa questão no Supremo, de como a questão foi sendo mudada de acordo com diferentes jurisprudências, mas disse que para ela nunca houve essa dúvida. Nunca houve a dúvida sobre o que a Constituição definiu a respeito do momento de cumprimento da pena. Ela diz que respeita o voto dos colegas, que ela entende o clamor da sociedade por justiça, por fim da impunidade, que ela acha que tem de haver outras evoluções e outros aprimoramentos do direito para que se chegue a um cumprimento mais ágil e mais célere da justiça, mas que não pode ser o juiz indo além do que prevê a lei. Que o juiz que julga mais rigorosamente do que a lei, ele está sendo injusto, segundo ela. Então, ela disse divergir de uma pequena parte do voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator, não disse qual, disse que vai voltar ao assunto quando for a hora de modular a decisão, mas o próprio Marco Aurélio apostou que a parte em que ela diverge é aquela em que ele diz que todo mundo que está preso em segunda instância deve sair, inclusive com um HC de ofício. Ela não se estendeu sobre isso e ficou assim por isso mesmo. O ministro Toffoli aproveitou o voto da ministra Rosa Weber para louvar o fato de o Supremo ser um colegiado, de as decisões serem plurais, de haver essa divergência saudável entre os ministros. Diz que isso é próprio da democracia e que é isso que garante o funcionamento da própria corte, a existência de opiniões plurais. O voto dela foi muito denso, foi bastante técnico, muito caudaloso ali, por vezes ele dava a entender que ela ia por um caminho e não por outro, mas depois ficou claro que o que ela quis foi historiar toda a maneira como ela vem votando nessa questão ao longo do tempo, para depois reafirmar o seu princípio desde antes, sempre conhecido. Com isso, deve ficar 5-5 pelos que acham que a prisão deve ser após condenação em segunda instância, e aqueles que acham que o trânsito final em julgado é que diz o momento do cumprimento da pena, e caberá ao presidente da corte, Dias Toffoli, desempatar. Ele deverá desempatar, dizendo que vale o trânsito final em julgado. Resta saber se ele vai insistir numa saída intermediária que ele advogou lá atrás, segundo a qual deve-se esperar apenas até o julgamento do recurso especial no STJ, então era uma espécie de terceira instância, e aí já se poderia cumprir a pena, ou se ele vai abandonar essa ideia que não foi muito bem acolhida por nenhum dos lados dos ministros e simplesmente votar com o relator ministro Marco Aurélio. Vi.
Josias.
O voto da ministra Rosa Weber é contrário à regra que permitiu a prisão na circunstância, consolidou uma tendência no tribunal de restaurar a jurisprudência que vigorou entre 2009 e 2016. Antes mesmo do término do julgamento, já se pode antever que os condenados voltarão a recorrer em liberdade aos tribunais superiores de Brasília. Como menciona a Vera, é preciso agora saber se eles vão estender a possibilidade de recurso ao Superior Tribunal de Justiça ou também ao Supremo Tribunal Federal. Essa vai ser a mais dura paulada já desferida contra o esforço anticorrupção iniciado no país há 5 anos e meio. E alega-se que isso está sendo feito porque a Constituição assim determina. Isto é conversa fiada. Se a interpretação da Constituição fosse incontroversa, a Suprema Corte não teria decidido em 2016 que a prisão poderia ser realizada na segunda instância. E essa decisão não teria sido confirmada em 3-4 julgamentos ocorridos posteriormente. O que está ocorrendo aqui, quem não quiser fazer o papel de bobo deve enxergar que o que está ocorrendo aqui é uma junção de interesses entre os ministros partidários e os ministros que fazem uma leitura dogmática do texto constitucional. Essas duas alas do tribunal estão se juntando para restaurar um cenário que vigorava, que vigorou entre 2009 e 2016, e nesse cenário os réus condenados podiam recorrer em liberdade indefinidamente às instâncias superiores de Brasília. A restauração desse cenário reintroduz no cenário jurídico brasileiro dois vocábulos nefastos, a prescrição e a impunidade. Quem tem dinheiro vai recorrer, quem não tem continua preso. E os réus dos processos anticorrupção, em geral, têm dinheiro, inclusive porque roubaram o dinheiro do Estado. Então, eles vão recorrer, vão esticar a perspectiva de recurso e isso vai terminar, na maioria dos casos, em prescrição e impunidade. E nós não estamos falando apenas da abertura das celas de personagens como Lula e José Dirceu. Nós estamos falando da perspectiva de que personagens como Aécio Neves e Michel Temer nem cheguem à cadeia. Esses personagens, do tipo Aécio e Temer, hoje estão submetidos ao mármore quente da primeira instância. E restaurada a regra que vigorava antes de 2016, é improvável que personagens com esse nível de renda e de poder cheguem à cadeia. Vão recorrer indefinidamente e não chegarão à cadeia. O que vai acontecer aqui é a interrupção de um processo que combinava a perspectiva de prisão com a delação e com a antecipação da execução da pena. Então, desde que o Mensalão mandou para a cadeia integrantes da oligarquia política e também da oligarquia empresarial, não apenas o Marcos Valério, que era o operador financeiro, mas banqueiros, empresários, publicitários, foi tudo para a cadeia. Desde então, a oligarquia empresarial passou a temer o risco da cadeia e passou a delatar. As delações trouxeram à tona um ambiente de podridão que era, todos sabiam que existia, mas que ninguém conhecia na profundidade em que se revelou, e as pessoas passaram a temer o risco de prisão na segunda instância e delataram, entregaram. E a gente ficou conhecendo a corrupção em nível amazônico, como ocorreu no Brasil. Isso tudo acabou, agora nós vamos voltar ao cenário anterior. Então, delações serão praticamente deixarão de existir e as pessoas com a perspectiva de recorrer indefinidamente, ninguém mais tem interesse em se entregar ou de entregar terceiros. Então, é uma pena, mas é isso que está acontecendo. Nós vamos voltar àquele cenário em que prevaleciam a impunidade e a prescrição dos crimes.
Agora sim, já com a gente, Rodrigo Constantino. Constantino, suas impressões sobre o julgamento até aqui, o voto da ministra Rosa. Boa tarde para você.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. O voto foi relativamente esperado. Era o voto que tinha mais dúvida, a fiel da balança ali, mas ela já tinha dado indícios dessa questão da jurisprudência e do colegiado, e disse ali na questão do HC do Lula que era a questão específica e não de mérito, e quando fosse uma questão abstrata de mérito, ela provavelmente iria seguir a turma. Então, a esfinge, né, a opaca, aquela que mais gerava dúvidas, subiu no telhado e acabou realmente ficando transparente ao lado daqueles que estão, de alguma forma, contribuindo com a impunidade no país. Veja, houve um vai e vem danado dessa questão da segunda instância, tanto é que mudou-se jurisprudência depois de 2016, tanto vai e vem, assim como o próprio voto de Rosa Weber, que me lembrou, inclusive, em alguns momentos ali, aquele brinquedo dos parques de diversão, o Viking, que vai para um lado e vai para o outro, até a hora que ele realmente vai lá e inverte a sua direção e cai, desce do outro lado. Né? Eu entendo que exista, portanto, espaço para várias interpretações. Estamos falando da área da hermenêutica jurídica aí, e não existe uma questão tão objetiva, e não é só uma questão semântica também, e na letra da lei e tudo mais. Então, o que está me incomodando nesse assunto é que eu entendo que tem gente dando voto técnico, com respaldo na sua visão da interpretação da Constituição e do papel que cabe a um ministro do Supremo em relação a preservar a Constituição. Eu entendo tudo isso e acho que a gente também tem que tomar cuidado para não assanhar demais aí os revolucionários que já falam que todo o sistema é podre, as instituições não prestam, vamos soltar 5 mil estupradores, tem que fazer alguma coisa, né? Então, muita calma nessa hora. Mas eu também acho, em nome da honestidade com o nosso público, que eu não posso deixar de lado, na hora de analisar o que aconteceu e esse voto e tudo isso, o contexto e um corolário do contexto que é quem são os personagens envolvidos. É óbvio que o contexto é um de retaliação à Lava Jato, de achar que foi longe demais e de que tem que botar a tornozeleira da Constituição nesses vagabundos, segundo alguns ministros ali até. Né? E também é óbvio que os personagens envolvidos não são originalistas de fazer inveja um Antonin Scalia já no túmulo. Né? Quer dizer, de repente a gente vai acreditar que os ultralegalistas que vão na letra da lei, porque são os maiores defensores do texto constitucional da história da humanidade, são essas figuras que aí estão. São as mesmas figuras que, por exemplo, criaram o crime de homofobia, que não existe na Constituição. Ou aqueles que ignoram o artigo 226, que fala de casamento, de união familiar, como união entre homem e mulher. Está lá escrito na Constituição. Eu vou lembrar e cobrar dos ultralegalistas isso posteriormente. O que está escrito na letra da lei. Nós tivemos artigos constitucionais já que versavam até sobre a taxa de juros que poderia ser aplicada no país. 3 vezes aquela da oficial do Banco Central. Então, veja que eu sou o primeiro a condenar, em tese, o ativismo judicial. Eu acho que isso é o maior fator de insegurança jurídica do país. Mas eu quero crer que não estamos lidando exatamente com esse problema aqui. Eu quero crer que quem rasgou a Constituição brasileira para preservar direitos políticos para Dilma Rousseff após o impeachment não é exatamente um guardião sólido como uma rocha do texto constitucional. Então, é óbvio que o contexto e as personagens envolvidas me levam a crer que está havendo uma retaliação à Operação Lava Jato e ao combate da impunidade no país, que é o que a Operação Lava Jato representa em sua essência. Então, o que estamos vendo aqui é um uso da letra da lei, do detalhe muito embalado em tecnicidades filigranas e discursos densos e complexos e, às vezes, até incompreensíveis para a imensa maioria, cujo resultado prático é bastante compreensível para a imensa maioria. A impunidade no país. Isso é grave. Isso é muito grave.
Diga, Vera.
Eu acho que existem argumentos técnicos sólidos para os dois lados, né? E acho que a gente deveria começar a cobrar como passo seguinte a hoje, como sociedade, como formadores de opinião, que houvesse uma mudança na Constituição nesse aspecto. Que a Constituição passasse a acolher de forma mais taxativa que o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência. E por quê? Né? Porque assim quer a maioria da sociedade, e aí cabe ao legislativo representar o que quer a maioria da sociedade, é ele o poder que legisla, é ele o poder que altera a Constituição, é ele o poder que representa a sociedade porque por ela foi votado, e porque existe fundamento para isso. Os dois juízos que analisam as provas, que se debruçam sobre elas e julgam o mérito de uma sentença são o juízo de primeiro grau e o de segundo grau, a segunda instância. A partir daí, o que se tem no STJ e no STF são questionamentos que, na sua maioria, se atém a questões de legalidade, de forma, de se foram atendidos todos os ritos, de se a própria Constituição foi respeitada. É claro que dentro disso você encaixa qualquer tipo de recurso justamente para procrastinar. Então, acho que o momento seguinte aí da sociedade deve ser exigir do Congresso uma mudança que deixe claro na Constituição e que, portanto, passe esse momento de interpretação que o Supremo está fazendo. Quanto às motivações dos ministros, eu acho muito difícil a gente prever isso sem resvalar para algum tipo de subjetividade da nossa própria parte, né? Ainda mais no caso de uma ministra como a ministra Rosa Weber, que não tem nenhuma ligação política, ela não costuma fazer declarações políticas e contraditórias e nem polêmicas, ela não compra controvérsias desse tipo, então eu não tenho porquê, dado o perfil dela, imaginar que ela teria uma motivação não legítima para o voto que ela está dando. Mas, se a gente analisar o histórico dos demais votos, há aqueles ministros que demonstravam convicção, e aí convicção de mérito mesmo, a respeito de que o cumprimento em segunda instância era possível, e à luz da Constituição, e que aí mudaram radicalmente para um discurso realmente de combate à Lava Jato. O ministro que fez isso foi o ministro Gilmar Mendes. Ele deu voto sistematicamente pelo mérito da condenação a partir da prisão após condenação em segunda instância, e ele sim deu uma guinada, que é uma guinada de mérito, que não tem como dizer que não é. Ele não era garantista nesse caso antes, passou a ser, e isso coincide com o momento em que ele também fez um turning point de opinião sobre a Lava Jato, porque no começo ele era um entusiasta da operação e deixou de ser a partir do impeachment, mais notadamente. Então, eu concordo que há alguns ministros que deixam perceber que as suas antipatias pessoais e as suas convicções a respeito de eventuais abusos da Lava Jato pautaram a decisão nesse caso e em outros concernentes ao combate à corrupção e ao combate à impunidade. Acho que sim, vai haver retrocessos, não é inegável isso. Você, a partir do momento que muda uma decisão que tinha sido um dos principais motores para levar a um início de combate à corrupção e a um início de cumprimento de penas mais efetivos, você tem um retrocesso inevitável. Acho que por isso, porque a sociedade apoia que se cumpram as penas e que os poderosos cumpram penas, porque serão eles os mais atingidos pela mudança de decisão, de entendimento agora. Por isso, se deve cobrar do Congresso uma reforma na Constituição nesse item específico do momento do cumprimento da pena.
Oi, Constantino.
Eu concordo com a Vera que o caminho, melhor caminho, mais sustentável, mais sólido para preservar o garantismo da Constituição e o caminho legislativo para mudar leis é realmente o Congresso aprovar algum tipo de PEC que torne mais clara essa questão de quando começa a valer a prisão. Isso é o ideal, né? Mas em primeiro lugar, sobre buscar ou não intenção nos agentes envolvidos, é o que nós analistas fazemos o tempo todo. A gente faz isso com políticos o tempo todo, né? A gente analisa os fatos, mas a gente tenta atribuir algum tipo de intenção, né? Inclusive, jornalistas fazem isso dia sim, dia também, com o Bolsonaro, né? Ele vai lá, ele manda a reforma previdenciária para o Congresso, mas aí começa a se interpretar que ele, na verdade, quer outra coisa. Então, ou a gente adota a mesma régua para todos, e aí eu vou, obviamente, tentar interpretar o que pode estar por trás das ações factuais desses ministros, né, dado o conjunto da obra, quem são, quem os indicou e tudo mais, ou vamos suspender o julgamento subjetivo para todos, incluindo políticos. E em relação à questão da Constituição e defendê-la, né, na letra da lei, ignorando ali aquilo que o próprio Barroso disse no seu voto ontem sobre um quadro, né, uma moldura legal, imaginando que é uma coisa muito mais preto no preto, branco no branco, vamos cobrar então dos ultralegalistas o que vai acontecer depois com essa vitória provável da turma que está interpretando que tem que ser o trânsito em julgado até o final. Não cabe espaço em hipótese alguma para puxadinho, para STJ, como que é o Toffoli. Isso é absurdo, isso não está previsto em lugar algum da Constituição. Vamos ter que soltar aqueles que estão presos até segunda instância apenas. Isso envolvendo autores de crimes da maior periculosidade. Então, vamos ter que aderir àquele conceito, né, de quem é ultralegalista, que é o faça-se justiça mesmo que pereça o mundo. É a expressão latina que existe para esse tipo de mentalidade. Então vamos até o limite da letra da lei. Por isso que eu sempre uso a sabedoria atemporal do Shakespeare na peça O Mercador de Veneza. É verdade, o contrato diz que Antônio tem direito de tirar uma libra de carne o Shylock do Antônio, porque ele não cumpriu o contrato. Mas nada diz na lei, no contrato, sobre derramar uma só gota de sangue. Então, o problema do ultralegalista, ainda mais o ultralegalista de ocasião, seletivo, como muitos desses ministros que aí estão, né, o problema é que volta e meia é um efeito bumerangue. Esse troço volta para persegui-lo, porque é hipócrita, é seletivo. Não é um ultralegalismo sincero e que vai a fundo, não importa o que aconteça. Esse ultralegalista eu chamo de fanático, mas eu respeito. Ele tem seu ponto. O ultralegalista que se torna ultralegalista quando ele quer defender a impunidade e logo depois, para preservar outros privilégios ou tudo mais de poderosos, esse eu não consigo respeitar muito.
E o Ministério Público...
Acho que o Josias tinha pedido a palavra também.
Muito rapidamente.
E eu também quero falar mais uma coisinha.
O ideal seria, de fato, que o Congresso legislasse sobre essa matéria. Mas é uma ilusão imaginar que isso vai ocorrer. Juntam-se no Congresso os culpados e os cúmplices e, evidentemente, nenhum deles terá interesse em alterar essa regra de forma perene no texto constitucional. E eu não consigo deixar de enxergar no Supremo essa junção de interesses entre os ministros que são ultralegalistas, e são mesmo Marco Aurélio, a própria Rosa Weber, e ministros que têm vínculos políticos. Gilmar Mendes tem vínculos políticos notórios. Dias Toffoli foi advogado do PT, foi assessor direto do José Dirceu na Casa Civil. O Lewandowski jogava cartas com o casal Lula da Silva no Palácio da Alvorada. É impossível desvincular esses ministros desses seus vínculos tão históricos e notórios. Então, a simples hipótese de os ministros contemplarem essa possibilidade de estender a possibilidade de recurso até o STJ, já é um indicativo de que eles não levam a sério o texto constitucional. Eles querem fazer um arranjo ali. Então, se é para levar a sério, então por que não direto no Supremo? Por que o Toffoli, em julgamentos anteriores, propôs isso e o Gilmar Mendes aderiu a essa fórmula? Não é porque eles valorizam o texto constitucional. Estão buscando um arranjo que limite o nível de punição. Então, é impossível deixar de enxergar isso. Isso está muito na cara.
Fala, Vera.
Eu queria fazer um adendo justamente mais ou menos nessa linha do que o Josias falou, até para explicar a minha fala anterior. Quando eu falei aquilo que era difícil de aferir, eu estava me referindo a um voto de alguém como a ministra Rosa Weber, que não é alguém que dá entrevistas normalmente, que não tem esse trânsito com jornalistas, não tem trânsito com políticos. Então, eu não tenho razão para duvidar que ela está sendo sincera e convicta quando ela dá esse voto. A mesma coisa o ministro Celso de Mello. E aí eu fiz a ressalva do ministro Gilmar Mendes, porque ele foi um que guinou mesmo, deu uma guinada de 180 graus nesse voto e foi para o outro lado, para outra margem, a partir de circunstâncias, sim, políticas, porque foi a partir de um momento específico da política, depois do impeachment, que ele passou a propugnar coisas absolutamente diferentes das que ele dizia antes em relação a Lava Jato, em relação à delação, a vários e vários assuntos correlatos a esse agora. E isso eu questionei a ele mesmo, Josias, também no Roda Viva, então não é novidade que eu faço esse questionamento ao ministro Gilmar. Então, se eu me expressei mal, eu queria dizer que era em relação a ministros que, de fato, têm uma crença aí mais garantista e mais legalista, que é difícil a gente imaginar. E acho que a Rosa Weber até mostrou uma certa angústia por estar fazendo algo que ela sabe que vai causar uma certa insegurança jurídica, uma certa comoção social. Ela fez menção a esse aspecto em vários momentos do seu voto.
Fechamos então, senhores, nosso primeiro bloco. Vamos à nossa primeira parada, mas só para você que nos ouve pelo rádio. Você pode continuar assistindo ao programa pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. O grupo de parlamentares... O Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul pediu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para anular a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. O procurador Maurício Gotardo Gerum pediu que a ação contra o petista volte à fase de alegações finais na primeira instância. A solicitação se deu ou se baseou na decisão do Supremo Tribunal Federal de que réus delatados devem fazer suas alegações finais depois dos delatores. Segundo o G1, a sentença de Lula deve ser anulada tanto para salvaguardar a coerência do sistema jurídico quanto para evitar futuras alegações de nulidade. Em agosto, a segunda turma do STF revogou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, baseada nesse argumento. Na próxima quarta-feira, dia 30, o TRF4 deve então analisar se a ação deve voltar à primeira instância. Na mesma sessão, também será analisado um recurso da defesa do petista que pede que o processo retorne para a primeira instância, com base no mesmo entendimento do STF sobre as alegações de delatados e de delatores. Fala, Constantino.
Olha, o que me chama a atenção nesse caso, voltar só para a fase das considerações finais ali, é um truque, né, para ganhar tempo e tentar anular a sentença com base nesse detalhe técnico, né, que a gente já discutiu muito aqui no programa. Mas o que realmente chama a minha atenção nesse caso todo é como os poderosos multimilionários nesse país conseguem aproveitar cada mínima brecha da lei e com um exército de advogados que cobram uma fortuna para defendê-los, e conseguem com isso tentar procrastinar o máximo possível a pena, às vezes fugir de qualquer punição e tudo mais, coisas inalcançáveis para o réis mortal, né, para aquele trabalhador, muitas vezes eleitor do PT, né, enganado, iludido, porque está aí o Lula mostrando de qual time ele faz parte. Lula, eu acho que não existe personagem na história brasileira que teve mais ampla defesa e direito aos melhores advogados, pelo menos os mais caros e influentes, que não necessariamente é a mesma coisa, conseguindo acesso, muitas vezes imediato, pautando plenário, decisões de plenário do Supremo e coisas do tipo. Não tem personagem na história do Brasil que teve mais regalias e privilégios na questão de lidar com a justiça do que esse senhor poderoso, multimilionário e que se vende como defensor dos pobres de forma absolutamente hipócrita.
Você, Josias?
Olha, o pedido da Procuradoria para que o TRF4 devolva o processo sobre o sítio de Atibaia para a primeira instância é uma consequência direta da decisão do Supremo, essa decisão que assegurou aos réus delatados o direito de apresentar suas alegações finais nos processos depois dos réus delatores. A Procuradoria tenta ganhar tempo. Embora o Tribunal não tenha dimensionado a extensão dessa sua decisão, a Procuradoria está se antecipando. No instante em que o TRF4, esse que está sediado em Porto Alegre, se equipava para pendurar no pescoço do Lula mais uma sentença de segunda instância, o relógio da justiça vai ser atrasado por ordem da Suprema Corte, sempre a Suprema Corte brasileira. E já que a defesa do Lula prefere se agarrar em hipotéticos erros processuais, em vez de refutar os fatos, eu acho que vale a pena a gente recordar o que há nesse processo. O caso do sítio de Atibaia é muito parecido com o processo do Triplex, que levou o Lula para a cadeia. Com uma diferença, o apartamento do Guarujá, o Lula desistiu de comprar formalmente depois que virou escândalo. A propriedade de Atibaia virou escândalo porque o Lula utilizou mesmo sem comprar. Então, sobram no processo evidências de que o Lula usufruía do sítio como dono. Entre 2012 e 2016, servidores a serviço do Lula, como ex-presidente, ele tem servidores públicos a serviço dele, receberam mais de 1.000 diárias para viajar para Atibaia, funcionários do sítio trocaram e-mails com o Instituto Lula, uma batida policial, a Polícia Federal encontrou lá, espalhados pela casa, roupas e objetos pessoais do Lula e da mulher dele, que hoje é falecida, e membros do consórcio Odebrecht, OAS e Bunlai, duas notórias empreiteiras do Petrolão e um pecuarista companheiro, aplicaram lá no sítio mais de R$1 milhão em verbas de má origem para reformar o sítio. A defesa alega que o Lula não sabia nem que o sítio ia ser reformado. Quer dizer, nessa versão, os contratos comprovariam que as despesas correram por conta dos donos do imóvel. Só que um dos donos, Fernando Bittar, filho de um companheiro do Lula, Jacob Bittar, prestou lá um depoimento na 13ª Vara de Curitiba, e ele disse que ele não gastou um mísero tostão na obra do sítio. Quer dizer, diante de um caso assim, é preciso proclamar o seguinte: Não é que o crime não compensa, é que quando compensa, ele muda de nome. Ele passa a se chamar falha processual.
Fala, Vera.
É bom, Josias, fazer todo esse histórico do caso, né? Porque muitas vezes a gente esquece tudo que viu, tudo que viveu, tudo que tem de prova nesse caso, os pedalinhos, os roupões com os brasões ali, os monogramas com o nome do presidente, os vinhos do presidente na adega do sítio, o fato de que o próprio dono supostamente visitou o sítio e ficou falando com a nora do Lula a respeito da suíte presidencial, etc, etc. Então é bom fazer todo o histórico para que se tenha noção de que ninguém tá louco, que o Sérgio Moro e a Força Tarefa não inventaram nada, né? Que as coisas existem, que elas têm concretude, que o arquiteto que participou da obra falou, que os donos das lojas das regiões falaram quem pagava material de construção, que as empreiteiras falaram, enfim, tudo isso é prova, gente, nada disso é narrativa, tudo isso parado em documento e etc. Quanto a essa volta, né, eu acho que o Ministério Público e o TRF4 se anteciparam a algo que virtualmente aconteceria, e eu acho que é bom que seja assim, porque se perde menos tempo. Então, a gente falou disso aqui ontem, agora o Ministério Público está justamente falando o que a gente falou. Fazendo o que a gente falou, pedindo para que volte, para que justamente não se perca tempo esperando que o Supremo module a decisão, diga para quem vale, diga o momento no qual vale, diga se vale para quem pediu de mão levantada ou por escrito, etc, etc. Então, vai se ganhar algum tempo com isso, o processo volta. Acho que dificilmente a sentença do juiz que substituiu o Sérgio Moro vai ser diferente, justamente por tudo isso que o Josias lembrou bem aqui, que eu acabei de também reforçar. Então, vai se perder algum tempo, mas eu acredito que no caso do Lula, e nesse caso específico do sítio, no qual tem muita evidência e muita materialidade, vai ser impossível, mesmo com base no VAR, no tapetão, em qualquer tipo de coisa, se mudar o veredito.
E em áudio de WhatsApp, o ex-policial Fabrício Queiroz indica que tem força para fazer indicações políticas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. A gravação foi obtida pelo jornal O Globo e divulgada hoje. Queiroz foi assessor de Flávio quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro e é investigado pela prática de rachadinha. De acordo com o jornal, a gravação divulgada hoje foi registrada em julho. Nela, Queiroz afirma conhecer a movimentação no gabinete de Flávio e fala da possibilidade de indicação de pessoas em comissões. Temos o áudio aqui.
Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra gente cair bem pra caramba, cair bem pra caramba, entendeu? Não precisa vincular ao nome, chegar lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal, para conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, puta que pariu, cai igual uma uva.
Ao jornal O Globo, Queiroz disse que vê com naturalidade o fato de ele ser uma pessoa que ainda detém algum capital político, uma vez que ele não cometeu qualquer crime, tendo contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no estado do Rio de Janeiro. O jornal também procurou Flávio Bolsonaro, que se pronunciou por meio de seu advogado, Frederic Vazef. Segundo ele, Queiroz e Flávio jamais se encontraram desde o ano passado, nunca mais se viram ou se falaram e não existe nesse período qualquer indicação de aproximação ou trabalho de Fabrício Queiroz para Flávio. Vera.
Olha, ele está contando uma garganta ali, né? Que é como a gente diz quando alguém faz ali bravata, quer se vender mais do que é. Claramente ele não tem nenhum poder para indicar mais de 500 cargos e nem o Flávio Bolsonaro tem poder para indicar mais de 500 cargos na Câmara e no Senado. Dito isso, é lógico que fica claro que ele ainda mantém algum contato com a família e mantém algum contato com o Flávio, porque ele fala desse entre e sai de senadores e deputados no gabinete do Flávio, diz que um salário de 20 contos para a gente, que é pai de família, era um adianto e tanto, dando a entender que, né, tá com saudade do modus operandi pelo qual sempre viveu, etc. O mais curioso aí, né, e sinalizador de que a trégua está longe no PSL, é que imediatamente depois da divulgação desse áudio, a ala que hoje está contra a família Bolsonaro já saiu dizendo que isso é um sinal de que a rachadinha nunca acabou, nunca parou, etc. O delegado Valdir, ex-líder do PSL na Câmara, foi um dos que vieram nessa linha. Disse que viu indícios de novas condutas criminosas, já quem fale em abrir um processo no Conselho de Ética contra o Flávio Bolsonaro com base nisso, eu não vejo nenhum indício para se abrir um processo no Conselho de Ética contra ele por algum problema no Senado, em razão do outro dizer, olha, tem tantos cargos ali porque não tem nenhuma nomeação, não tem, depois de nomeação, nenhuma evidência de rachadinha, depois de alguma rachadinha não tem nenhuma evidência de movimentação atípica, é diferente do caso da Alerj. Não dá para querer equiparar. Eu acho que o áudio ele só é curioso e significativo porque mostra que a proximidade entre ele e a família Bolsonaro ainda existe e ainda incomoda. Tanto que o Bolsonaro ficou muito, muito incomodado com isso lá em Pequim. Quase encerrou uma entrevista em razão disso. Mas irregularidade a partir desse áudio, não tem nenhuma nova irregularidade.
Constantino.
A linha de defesa do Flávio foi em dois caminhos distintos. O primeiro foi questionar se é mesmo do Queiroz, né? A suposta fala do Queiroz tem que ser periciada e tudo mais, mas o próprio já deu até entrevista ao Globo, já confirmou, né? E a segunda linha, o Flávio gravou nas redes sociais um vídeo curto, né? Falando que não fala mais com Queiroz há um ano, desde que começou aquele problema todo e tudo mais, e aí seria então um caso só de bravata do Queiroz aceitando essa premissa. Mas o que chama atenção nisso são algumas coisas. Primeiro, é como realmente a gente falava antes de muitos cargos, assessores, isso é que tinha que ser diminuído, né? Como realmente tem boquinha, teta, esquema em Brasília, né? Arruma 20 continhos, parece que é uma coisa relativamente trivial, porque quem paga a conta somos nós aqui do lado de cá, os otários trabalhadores que pagam os impostos, né? Do lado de lá, vira sempre um esquema de ver quem consegue ocupar um carguinho, não é produtividade, não é prestar serviço, é quem ocupa um carguinho, quem é nomeado por ligação com políticos para ganhar 20 conto, né? Ajuda a gente que é pai de família. Outra coisa é o tom, né? A linguagem, realmente é uma coisa meio de bandidinho, né? De uma coisa de 171 brabo, né? Que está sempre atrás de uma teta, de um esquema no Estado. E a outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é essa relação da família Bolsonaro com essa figura, com esse personagem aí, o Queiroz, né? Que agora vem mais essa, né? Bombinha. Se antes foi uma bomba, agora é uma bombinha, mas o mesmo personagem tanto tempo depois. Era um personagem que era muito próximo do Jair Bolsonaro. Ele fazia churrasco junto, era amigo há décadas. Era do gabinete do Flávio, tinha outros familiares em outros gabinetes. Dava cheque lá para a primeira-dama, né? Para a mulher do Bolsonaro. Era um relacionamento muito próximo. Então, eu acho muito estranho, me causa espécie a reação de alguém que fez tudo isso e gerou essa confusão toda para a família e para o filho. Você reagir assim, não, isso aí... Ou como o presidente falou, né? Ele cuida da vida dele, dos negócios dele, eu cuido da minha. Ou como o Flávio falou, não, isso aí eu não falo com ele há mais de um ano, não é isso. Assim, se fosse comigo, eu tento me colocar num lugar, um amigo, uma pessoa próxima que eu entreguei familiares, supostamente por confiar, por achar que eram eficientes, né? Porque por que mais você vai contratar alguém? Eu estaria muito irritado, eu estaria revoltado, eu estaria cobrando explicações e atrás. Então, assim, é muito estranho tudo isso, né? O sujeito é realmente um fio desencapado, onde alguma coisa ali faz com que os Bolsonaro prefiram desviar o assunto em vez de ir a fundo nele.
Josias?
Olha, o primogênito Flávio Bolsonaro, protegido por uma super blindagem do Supremo Tribunal Federal, sempre o Supremo Tribunal Federal, ele percorre os corredores, os gabinetes do Senado, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele. Imaginou-se que essa sobreposição de escudos, um fornecido pelo Dias Toffoli, outro fornecido pelo Gilmar Mendes, seria suficiente para esconder o Fabrício Queiroz. O problema é que o Queiroz se move com a sutileza de um elefante. E não há desafio mais ingrato do que esconder um elefante. E a voz dele agora soa nesse áudio de WhatsApp. Coisa recente, de junho. Nele, o Queiroz parece dedicado à sua especialidade, que ali tem cheiro de rachadinha. Tem mais de 500 cargos lá na Câmara, no Senado, disse o elefante. E aqui eu não estou entendendo que ele quer ocupar os 500 cargos. Eu estou entendendo que ele fala, ó, tem 500 lá. Se a gente pegar um, dois, já é um bom negócio. Aí ele fala, pode indicar para qualquer comissão, sem vincular a família Bolsonaro. Aí ele se expressa num idioma muito parecido com o português, né, e fala, 20 continho para a gente, caía bem para cá, pi. É melhor não repetir o encerramento da frase. O elefante, ele ensina o caminho das pedras. Ele fala, olha, o gabinete do Flávio faz fila de deputado e senador lá. Basta pedir para um deles, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, saláriozinho bom. É um linguajar de bandido. Para a gente que é pai de família, cai como uma uva. Não há no áudio menção a mérito, a currículo. Fica muito claro que o salário, se obtido o carguinho, não iria para o contratado, cairia como uma uva nas mãos de algum pai de família, de certo, um pai de família da maior honestidade. Esse áudio contém uma notícia boa e outra ruim. A notícia boa é que o Queiroz, que muitos imaginavam estar moribundo, passa muito bem de saúde. E a má notícia é que a saliência do elefante transforma o Flávio Bolsonaro numa espécie de pavio esperando pela autorização do Supremo para virar uma chama. E faz do discurso do Bolsonaro, em favor dos bons costumes, um palavrório enferrujado.
Vera. Só um adendo a partir de uma coisa que o Rodrigo falou, de por que os bolsonaros são tão tímidos a lidar com o Queiroz, né? E evasivos e esquivos. Eu acho que na própria fala do Queiroz tem uma pista disso. Ele dá uma resposta que, a meu ver, não é tão explícita quanto a do Paulo Preto, mas que vai na mesma linha, né? Quando o Serra tentou fazer um ataque de amnésia e dizer que não sabia quem era Paulo Preto na campanha de 2010, que era um lobista e supostamente intermediário de propina para o PSDB, ele falou, olha, não se deixa um líder ferido na estrada. E o Queiroz agora diz o seguinte, é natural que eu conserve algum tipo ainda de ascendência, afinal, já trabalhei em muitas campanhas, já trabalhei para muitos políticos. Então, com essa fala, ele também está dando a entender, não me larguem ferido na estrada, porque eu sei coisas demais. Então, isso talvez ajude a explicar aí a forma bastante evasiva com que os bolsonaros se referem ao elefante.
Oi, Josias.
A Vera tem toda a razão. Isso aconteceu no PT, aconteceu no PSDB. Quer dizer, os partidos e agora a família Bolsonaro, eles não reagem porque eles não podem reagir. Eles não podem chutar o suspeito, sob pena de o suspeito ficar irritado e contar coisas que sabe. Então, não é que o presidente e o filho não queiram reagir, é que eles não podem reagir.
Vamos à nossa última parada no 3-1 desta quinta, para você que nos acompanha pelo rádio. Eu lembro que você pode seguir assistindo ao programa, é só acessar o nosso canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3-1, ou então você nos acompanha pelo streaming em jp.com.br/3-1. O Brasil recuou para a posição de número 120. Esta quinta-feira vai ter que ser rapidinho, tá, pessoal, daquele jeito. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em Pequim que está em um país capitalista. No entanto, outubro é o mês em que a República Popular da China completa 70 anos da Revolução Comunista. Na chegada a Pequim, Bolsonaro destacou que há interesse por parte do Brasil e da China em ampliar o comércio entre os países e que está disposto a fazer o possível para que isso ocorra. Vai lá, Josias.
Se você for considerar esse índice que nós estávamos comentando há pouco, a China está melhor nesse índice do que o Brasil. Em termos econômicos, por vezes a China parece mais capitalista do que o Brasil. Agora, evidentemente que aquilo é um comunismo, o poder centralizado, partido único, não há como desconhecer que aquilo é uma ditadura. E até por isso, com mão de ferro, eles impõem as regras econômicas que bem entendem e estão virando um fenômeno econômico e se tornaram o maior parceiro do Brasil, parceiro comercial, à frente dos Estados Unidos. Então, é um híbrido. Agora, dizer que, não, que é só capitalista é uma distorção da realidade.
Vera.
É que como o bolsonarismo grita comunista para falar de todos os inimigos, e lá o Bolsonaro estava querendo fazer negócios e fazer amigos, então ele até tirou a pecha de comunista. É porque os conceitos, eles são traduzidos muito, de forma muito simplória e muito bizarra, na verdade. Por isso que ele fez essa formulação absurda. É lógico que é uma ditadura baseada no comunismo, no socialismo, mas que tem uma economia hoje em dia pujante, um capitalismo de Estado, uma espécie bastante surreal e típica ali de capitalismo, que é só da China, mas a economia tem características capitalistas, mas tocada por um Estado com mão de ferro e autoritário.
40 segundos para você, Constantino, para fechar.
Pro Cuco não me atropelar, eu escrevi um texto sobre isso no meu blog da Gazeta, recomendo. A China é um modelo de capitalismo de Estado. O presidente estava lá com uma missão diplomática de atrair recursos e investimentos. Ele foi pragmático, o que mostra apenas que há uma contradição nos bolsonaristas, porque se fosse qualquer outro presidente, ia ser acusado de comunista. Mas a China é um país capitalista de Estado com um regime opressor.
Bom, e como já não vai dar tempo dos nossos ouvintes, deixa eu aproveitar para fazer um agradecimento aqui. Nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, chegou a 450 mil inscritos. Na verdade, a gente até ultrapassou essa marca. Ontem não deu tempo da gente fazer o agradecimento, já subiu o número, não para de subir. 451 mil inscritos, a gente agradece muito a todos vocês que já se inscreveram. Se não é o seu caso, se você não está inscrito, corre lá, é bem facinho. Assim a gente fecha, Vera. Temos música?
Temos música, fizemos uma comemoração e agora uma nota triste, morreu o cantor, compositor Walter Franco, um nome importante aí da música brasileira. A gente se despede com uma música dele, que fala um verso emblemático aí, né, que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, Vitor.
É isso, vale o nome da música. Nós.
Tchau, pessoal.
Coração tranquilo. Valeu, Josias.
Valeu, valeu. Boa noite a todos, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Amanhã tem mais 3 em 1. Um abraço pra você e até amanhã.
Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter
3 em 1.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.